Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Olá, doutor Sérgio, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Lucas, tudo certo?
Olá,
com
bom
você,
dia.
Também com Paulo Rogério, bom dia a todos.
Maravilha. Ótimo dia. Bem, hoje o nosso assunto, o doutor Sérgio, justamente, é sobre prevaricação. Né? É comum a gente ouvir que o funcionário público praticou o crime de prevaricação. Bem, o que a gente pode falar sobre essa questão? Aliás, é um tema que está sendo falado na CPI da Covid lá no Senado, não é? Que há uma... crime, né? O presidente pode responder pelo crime se o relator, se Renan Calheiros, colocar isso no relatório, de prevaricação. Mas vamos explicar de uma vez por todas o que é prevaricação e qual a pena desse crime, doutor Sérgio?
Claro, Lucas, vamos sim, até porque é um crime, como você acabou de mencionar, é uma situação que é muito falada na época de disputa política, de eleições, e volta e meia nós vemos uma operação policial ou do Ministério Público, e aí vem a manchete: fulano é acusado de ter prevaricado, que é um crime que está no nosso Código Penal, cuja ocorrência dele é extremamente aberta. Por quê? O que é a prevaricação, Lucas? É o funcionário público, é um crime contra a administração pública, é o funcionário público retardar ou deixar de praticar algum ato que a ele competia, ou executar um determinado ato contra uma disposição de lei. Portanto, se o serventuário público se omite ou atrasa um serviço, algo que lhe compete, ou faz alguma coisa contra uma disposição expressa da lei, para isso que é o mais importante, para satisfazer um interesse pessoal dele, não só financeiro, pode ser para ajudar um amigo, um familiar, enfim, mas ele tendo algum interesse naquilo, isso dá detenção, a pena é, de certa forma, pequena, uma detenção de 3 meses a 1 ano. É isso que é o crime de prevaricação.
Pelo que o senhor já falou aí, existem meios, então, para poder comprovar essa prevaricação aí, né? Essa intenção do cidadão em cometer o ato.
Ah, sim. É claro que o que tem que se comprovar, Paulo Rogério, são sempre essas duas situações. A primeira é que o serventuário, vamos aqui só para ilustrar, no caso, porque como o relatório da CPI, mesmo ainda não divulgado oficialmente, já tem trechos vazados,
sim.
Então diz-se, ou deve sair no relatório, que o ministro, ex-ministro da Saúde, o Pazuello, deixou de comprar as vacinas quando já poderia tê-lo feito. Ou nós vemos, às vezes, um delegado de polícia que é acusado de prevaricação porque não investigou devidamente determinado crime, ou demorou muito a investigar, o tempo passou e ele não fez nada. Então, essas acusações são um caso naturalmente comprovado, você pode comprovar como? Por documentos, testemunhas, perícia, mas ela simplesmente, ou seja, o fato simplesmente não basta. Tem que se provar que aquele agente público fez ou tomou essa atitude ou se omitiu com o objetivo de ter algum proveito pessoal. Ou seja, ele tinha interesse naquela ação ou omissão que trouxe um dano à sociedade. Então, essa prova, ela é possível dentro ou através desses meios que eu enumerei. pode ouvir testemunha, tem documentos, pode ter pareceres e perícia.
E, doutor Sérgio, em que ambientes ou situações esse crime acontece de forma mais corriqueira? É no ambiente do funcionalismo público, no ambiente jurídico também?
Ah, Lucas, sem dúvida, como é um crime contra a administração pública, o ambiente é sempre envolvendo a própria gestão, ou seja, um agente público, um serventuário público. Acusações, Lucas, nós temos de todas as vertentes, mas, de fato, o que a gente mais vê é no ambiente de fiscalização, que esse tipo de crime é mais comum e são os processos que mais estão presentes no judiciário ou nas investigações da polícia e do Ministério Público. Vou dar um exemplo aqui. Um fiscal do meio ambiente, ele vê, então, um dano a uma mata, a uma árvore, alguma coisa que não foi respeitada. Ele, em vez de aplicar um auto de infração, uma multa, ele ignora aquilo porque o dono daquela obra, a pessoa que seria atingida, tem uma amizade, é um conhecido. Nós não estamos falando nem exatamente de um proveito econômico, porque aí já seria corrupção. Mas é porque ele não quis, ele tem atender um familiar, algum pedido. Então, esse tipo de comportamento é o que pode caracterizar o crime de prevaricação.
Agora, o crime de prevaricação, ele efetivamente, após uma condenação, a pessoa é realmente punida, doutor Sérgio? Porque a gente ouve tantos casos aí de políticos sendo condenados, mas depois acabam sendo soltos, enfim. No que se refere ao andamento judicial atualmente, existe muita distinção no que acontece com o político e com o funcionário público, por exemplo? O senhor saberia dar algum exemplo aí distinguindo as duas situações, os dois agentes aí respondendo?
Na verdade, se a gente for à história, Paulo Rogério, na política em si, é raríssimo nós vermos um político condenado por crime de prevaricação, porque há sempre aquela questão muito subjetiva, porque você tem que comprovar tanto aquela omissão ou atraso em alguma providência, como o interesse daquele agente público em realizar ou deixar de fazer o ato que lhe competia. Nós temos um histórico assim, que é muito emblemático, que foi agora de 2019, em que um ex-presidente do Tribunal de Contas do estado de Alagoas foi condenado, inclusive já a decisão lá do Superior Tribunal de Justiça de Brasília, porque ele atrasou, ele pegou um processo que deveria ter dado andamento e ele reteve aquele processo até que se passasse a eleição e foi comprovado ali que ele tinha um interesse, tinha uma amizade com aquele candidato que estava sendo investigado, que deveria ser processado pelo Tribunal de Contas. Então, esse é um caso emblemático. Mas, fora isso, a gente tem dificuldade em contar nos dedos das mãos, na vida política, quem foi condenado por conta desse tipo de crime. Eu acho que isso dá uma ideia muito boa do que vem pela frente aí na CPI da Covid. Já quando a gente fala de agente público, vamos dizer, de base, ou seja, aquele concursado que é efetivo, aí as condenações já acontecem, apesar de que, Paulo Rogério, dificilmente alguém vai para a cadeia ou não vai só por causa disso, porque como a pena máxima é de 1 ano, acaba convertendo para aquele regime aberto. Mas existe, inclusive, foi uma mudança, de certa forma, recente, quando o agente penitenciário deixa entrar um telefone celular nas cadeias. Então, isso foi incluído porque é um ato muito comum também no crime de prevaricação.
Doutor Sérgio, rapidamente, eu queria saber a sua opinião sobre a CPI da Covid, nesses trechos que já vazaram do relatório do senador Renan Calheiros. O senhor acredita que há elementos suficientes de que o presidente e ministros do governo teriam prevaricado no combate à pandemia?
Olha só, Lucas, a gente pode discutir muito se a política do presidente da República, do atual ministro da Saúde, do anterior, se a política com relação à pandemia foi certa, foi errada, foi parcialmente certa. Isso cabe discussão interminável. Agora, no aspecto jurídico, técnico, que é o que me cabe, me compete, eu entendo que não houve, pelo menos no ambiente da CPI da Covid, não ficou caracterizado crime de prevaricação nem do presidente, nem dos seus ministros. Pode ser, eu falo em tese, que um aprofundamento da investigação pelo Ministério Público consiga alguma prova real, robusta, caso essa prova exista. Mas no ambiente da CPI da Covid, o que a gente viu foi nada, além de muito falatório, muita coisa, mas sem, no meu entendimento técnico, jurídico, do direito, sem nenhuma prova capaz de sustentar um processo contra o presidente e seus ministros nesse aspecto da prevaricação.
Ok, doutor Sérgio Carlos de Souza, muito obrigado pela sua participação conosco. Até quinta-feira.
Até quinta, um bom dia a todos.
Um bom dia, um abraço.